Começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
Show me, irmã.
O vermífugo da pobreza, a fada madrinha da riqueza, o seu supositório cerebral semanal, este é o Me Poupe 89, falando ao vivo diretamente do mato em algum lugar do Brasil.
Nossa.
E também pela radiorock.com.br. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, também criadora deste programa junto com Cadu e Yuri Danca, que está ausente.
Sim.
Não sabemos onde está, qual é o paradeiro de Yuri Danca. É, será que ele voltou pra Roberta Medina? Cadu Preveiro,
bom dia. Não sei. Bom, acho que ele não foi demitido. Talvez ele tenha sido transferido pra Roberta Medina. Ou, talvez... Transferido é bom, hein?
Transferido. A gente liberou nosso karma para a Roberta Medina. Agora é ela que se vire com o cu,
aí
Yuri.
Se vira lá da transferência, né? Uma portabilidade, digamos
uma
assim.
Uma portabilidade de funcionário. Nunca ouvi falar nisso, Cadu.
Isso aí é uma categoria nova.
É uma categoria nova. Já ouvi, por exemplo, a gente vai liberar ele pro mercado.
Isso.
Né? Agora... Exatamente. São pleonasmo é o nome disso na língua portuguesa. É quando você quer dizer alguma coisa muito ruim de um jeito fofo, mas na verdade você não pode não lidar com o fato de que talvez o Yuri tenha demitido a gente, né?
Pode
ou quem
ser
sabe
também
dessa vez. Porque assim, tem várias pessoas que podem ter demitido o Yuri. Eu não demiti. É. Mas tem o Zé Luiz.
Pode ser.
É, tem o Caíto.
O Caíto
pode ter demitido também.
O Rodrigo.
E tem o Todo-Poderoso. Quem mais?
O Rodrigo Miranda, do Kryptonite, poderia também.
Rodrigo Miranda e, claro, o Júnior Camargo,
também,
né? Que eu acho que é o mais fácil de ter acontecido, na verdade.
Vamos
descobrir segunda-feira que vem o que aconteceu.
Boa.
Cadu, o negócio é o seguinte: quando você para pra pensar em pessoas inovadoras, quem que vem na sua cabeça?
Sei lá, um Elon Musk, por exemplo, inovador.
Elon Musk, exatamente.
Sim.
Inovador. Quem mais?
O Elon Musk, quem mais, hein? Eu acho que qualquer pessoa pode ser inovadora também, criar alguma coisa diferente. Aí, o que você acha?
Aliás, ó, tô me corrigindo aqui, desculpa. Eu cometi um atentado contra... um atentado violento ao poder, a pudor da língua portuguesa. Falei que era pleonasmo e não é. É eufemismo.
Eufemismo.
Então, me corrigindo aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada,
sim,
viu? Algo me dizia que estava errado mesmo. Falei, não é pleonasmo, é outra. Eufemismo, muito obrigada. Então, Cadu, o negócio é o seguinte. Semana passada, eu tive dois painéis lá no Rio Innovation Week. Aliás, um beijão para todo mundo que estava no Rio de Janeiro, que foi lá para me ver. É como se eu me sinto quase um artista no palco, sabe?
Sim.
Galera vai lá para ver, curte, faz pergunta, participa. Aliás, a toda a organização do evento do Rio Innovation Week. Um evento muito bacana. Quero muito voltar o ano que vem, valeu muito a pena, uma curadoria excelente, altíssimo nível.
Legal.
Anteontem, sábado, também palestrei no evento da Ana Fontes, no Fórum Rede Mulher Empreendedora, para 2.000 empreendedoras maravilhosas que estão construindo, né, o seu caminho com as suas empresas. E eu falei muito nesses eventos sobre inovação, porque para você empreender no Brasil, você precisa inovar. E se tem algo, né, que fez com que o Me Poupe, com que a minha jornada, com que eu chegasse até aqui, Cadu, também tem a ver com inovação. Esse programa mesmo é uma grande inovação. Não existia nenhum programa de conteúdo, de entretenimento financeiro que misturasse rock and roll com finanças, certo?
Nunca tinha visto, é o primeiro mesmo Me Poupe.
Não existia.
Não.
Então a gente foi lá, inovou e trouxe para a Rádio Rock. Agora, quais será que são os elementos de uma inovação? Já parou para pensar? Como é que será que a gente constrói um caminho de raciocínio e também de ações que permitem que a gente inove para ter resultados? Então, no programa de hoje, a primeira coisa que eu quero da galera que está escutando a gente é... Manda, assim, comenta... Traz o seu testemunho de inovação. Qual foi a coisa mais inovadora que você já fez para ter mais dinheiro? É isso que eu quero. Pode ser uma economia, pode ser um jeitinho que você deu na sua casa, lícito, tá? Não vem me chamar gato de inovação. Pelo amor de Deus.
Sim.
Tá? Estamos falando de adaptações lícitas que fizeram com que você tivesse mais dinheiro. Pode ser alguma dica de economia que você teve na sua casa, pode ser uma renda extra que você fez, pode ser uma técnica de negociação que você testou e viu que funcionou. Qual foi a coisa mais inovadora que você já fez para ter dinheiro? Para onde manda mesmo, Cadu?
Vai para o 989-2159-8911. Para quem está fora de São Paulo, tem gente fora do Brasil, manda. Põe o 55 aí e manda, né, para a gente aí a sua inovação. Né?
Excelente. E tem uma galera aqui também falando o Elon Musk. E olha só como é a nossa cabeça, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa, né, nesses grandes nomes, expoentes da tecnologia. E a inovação, ela pode ser tão mais simples, gente. Eu tenho certeza que você tem um monte de gente inovadora do teu lado. Então, para pensar. Quem são as pessoas mais inovadoras que você conhece no seu círculo de amizade, na sua família? Que são aquelas pequenas adaptações, sabe? Aquelas pequenas invenções. Pode ser a brincadeira com um filho diferente. Aquela pessoa que faz com uma tigela de plástico a coisa mais divertida do planeta. Isso também é inovação. Inovação não é você ser um megalomaníaco que quer dominar Marte, gente. O nome disso é megalomania. Não é necessariamente inovação. Inovação não é você criar um negócio gigante, ser o maior bilionário do planeta e destruir as reservas naturais que o planeta tem. Isso não é inovação. O nome disso é outra coisa. Isso são problemas de infância não resolvidos da forma correta, tá? Dito isso, nós vamos de música,
vamos.
Cadu, e na volta eu vou começar a trazer primeiro o que é inovação, trazer outros exemplos de inovação, para começar a dar aquela fervida no cérebro da pessoa.
Boa, já dá umas dicas e o pessoal vai participando mais uma vez, 989-2159-89.
Me Poupe, 89, com Natália Arcuri.
Show me the money.
E olha, me trouxeram um elemento aqui para nossa discussão de inovação, Cadu, que eu acho que é válido, que disponibilizaram, né, Elon Musk, que é o dono, né, da Starlink,
sim,
que é uma rede de satélites de internet, disponibilizou para a Ucrânia durante a guerra, eu acho que até hoje, provavelmente. E, inclusive, tem Starlink em algumas aldeias indígenas aqui no Brasil. Existem discussões sobre o quão positivo e o quão negativo é isso, mas sempre vai haver. Mas, de fato, é uma colaboração que foi feita para a Ucrânia. Muito obrigada por terem trazido essa observação.
Boa.
Obrigada mesmo. É. Agora, vamos lá, Cadu. Você sabe qual foi a coisa mais inovadora que você já fez? Pode ser para ter dinheiro ou para qualquer outra coisa. Pode ser, de repente, no seu trabalho como DJ, algo que você fez.
Isso.
Que trouxe, né, uma diferença, digamos assim.
Ah, eu acho que é ampliar, né, o leque de trabalho. Eu acho que isso, tanto na parte de discotecagem, apresentação de eventos, shows, até palestras também, falando sobre o pessoal de rádio e TV. Então surgem esses convites. E eu acho que é isso. Eu acho que ampliar o leque foi bem legal. Eu achei bem inovador, não ficar só no estúdio locutando, sair.
Excelente.
Né, e abrir o
Então você
todo.
Adaptou o seu
o trabalho,
jeito
isso.
De entregar o seu trabalho para que ele chegasse talvez em mais pessoas, até para que você pudesse ampliar a sua renda, né, a
Sim.
forma como você ganha, e ainda alcançar mais gente. Então você conseguiu
Boa.
Unir os dois úteis aos dois agradáveis.
Com certeza.
Ou seja, permitir que o seu trabalho chegasse em mais gente, e através desse trabalho chegando em mais pessoas, você também se remunerou melhor e pôde também ter mais disponibilidade de aquilo que é importante para você, seja lá o que for, conforto, saúde e etc, certo?
Sim, perfeito. É isso aí mesmo.
Agora, assim, tem muita gente que confunde o que é inovação, né? A gente acha que só se você fizer algo muito grandioso, você vai ser uma pessoa inovadora, porque é aquilo que a gente costuma ver, né, na mídia, etc. Mas não necessariamente é assim. Inovação não precisa ser difícil de implementar. Então, inovar, Cadu, tem a ver com adaptações. Inovar tem a ver com você ter um resultado esperado de um jeito diferente, normalmente reduzindo o trabalho. Para mim, isso é inovação. É quando você consegue criar algo que vai facilitar você chegar num resultado. E para mim, inovação tem a ver com duas perguntas. Para você inovar, é importante você começar com essas duas perguntas, que são, e se? Porque quando a gente parte do e se, a gente está trazendo uma possibilidade, sabe, Cadu? Tem
Sim.
gente que se impede de inovar, que se impede de criar algo novo, inovador e etc, porque tem medo do risco, tem medo de dar errado. Por isso que toda inovação começa com, e se eu pegar este papel alumínio e colocar na antena da minha TV? será que vai funcionar? Tem coisa mais inovadora? Quem aqui nunca viu uma TV na época? Tem muita casa ainda, tem algumas casas, né? Hoje já diminuiu bastante, né? Casa com TV analógica lá, com antena. E aí essa antena, você ia lá e botava um papel alumínio, uma palha de aço.
Isso.
Lembra disso?
Lembro.
Isso é inovação. Isso é total inovação. Então não precisa ser nada assim, uau, megalomaníaco, pra, né, mudar tanto a história da humanidade ou criar um negócio gigantesco. Não necessariamente, tá? Então a primeira pergunta é, e se eu fizesse tal coisa? E se fosse de tal jeito? Você abre o caminho das possibilidades. Então anota isso aqui que você vai esquecer. Presta atenção nisso aqui. E a outra é, será que dá pra fazer isso de tal maneira? Será que dá... Então, assim, pense você aí, a galera que tá aqui no Instagram junto comigo, comenta aqui um e se. O que que tá na sua cabeça? O que que veio na sua cabeça? Pode ser pra ganhar dinheiro, pode ser pra qualquer outra coisa. E se eu vendesse brigadeiros? E se eu fizesse um curso de, sei lá, massoterapeuta? E se eu fizesse uma proposta de trabalho para aquela pessoa? E se... Eu fui pensando nisso, Cadu, que 7 anos atrás eu levei uma proposta para o Júnior Camargo da Rádio Rock. E se a rádio tivesse um quadro de finanças dentro de um programa que fosse super divertido?
Olha,
essa foi minha pergunta. E aí eu entrei com esse e se e saí com um programa só sobre isso. Então olha só o potencial que tem um e se. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode também. E é por isso que é tão legal você pensar, e se? Porque você não fica preso naquela necessidade de dar certo. Parar pra pensar, né, Cadu? Até o século XVII, o homem se deslocava ou a pé, ou de barco, né, pelos oceanos, ou a cavalo.
Sim,
certo?
Certo.
Aí foi lá, botou uma carroça, já foi uma inovação. Antes ele montava no cavalo e ia. Aí ele falou, pô, mas e se eu colocar uma carroça aqui atrás, botar umas duas rodas? Aí eu consigo levar duas pessoas com o cavalo só. Ou três pessoas com o cavalo só. Aí eles começaram a perceber que talvez tivesse outra forma, que só o cavalo talvez não estava resolvendo o problema que era a locomoção, certo? Aí alguém um dia viu lá uma câmara de vapor, que esse inclusive é o registro do primeiro carro, né, que se locomovia sem uso de animais, falou, e se eu substituir o cavalo por um dispositivo que libera vapor?
Pode.
E o vapor faz com que essas rodas girem, né, na força do vapor. E aí surgiu a primeira carroça a vapor e não movida a cavalo. Então foram assim que as inovações surgiram. Outro exemplo que eu adoro, Cadu, falaram aqui do menino lá, do vento. Como é que chama mesmo? Não é catador de vento, gente. Como é que chama? Tava aqui.
O menino e o catavento, alguma coisa assim.
Live,
eu assisti esse filme,
É maravilhoso.
Muito bom.
Mas outro exemplo que eu gosto muito é da Joy Mangano. Sabe quem é, Cadu?
Não, Joy Mangano?
A Joy, sabe aquele esfregão que você aperta assim, espreme, você não precisa sujar sua mão?
Você põe a cera já, põe a cera e passa, já espreme ele e já vai passando ali no
e vem
no...
com aquele balde, então você, em cima, né, nesse dispositivo, no cabo dele, já tem um dispositivo giratório que você torce o pano lá embaixo.
Nossa!
Quem criou isso? O menino que descobriu o vento. Obrigado, gente. O menino que descobriu o vento. Quem criou esse esfregão chamado Mop foi a Joy Mangano, que era uma dona de casa. Tem um filme, inclusive, sobre a história dela com a Jennifer Lawrence. Super recomendo também. E ela era uma dona de casa e tal, e ela ficava muito frustrada, né, de ter que colocar a mão naquele pano sujo. E ela pensou, pô, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Como é que eu faço pra melhorar essa experiência de limpar o chão sem que eu tenha que ficar agachada, sem que eu tenha que ficar botando minha mão no pano sujo? E ela começou a criar protótipos desse dispositivo, né, de um rodo adaptado com várias lãs ali na base, que era o que ela usava, né, para limpar, de forma que ela só precisava girar a mão ali, né, no próprio cabo, para que o pano, né, o esfregão, fosse torcido. E aí, resumo da ópera, depois de muitos anos, gente, de protótipo, galera dizendo que ela era maluca, que aquilo não ia dar certo, que ninguém precisava daquilo, blá, 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 blá. Resumo da ópera, em 10 anos, a empresa dela faturou 200 milhões de reais vendendo esfregão. Olha, ela virou isso. Um ícone na TV americana, porque ela ia demonstrar, sabe aqueles programas onde, tipo o programa da Polishop, que você vai lá demonstrar e vende ao vivo? Ela levou para essa TV, ela produziu com dinheiro que ela pegou emprestado da família, umas 100 unidades desse protótipo, bateu na porta dessa emissora que vendia produtos, não vendeu nada, ela falou, quer saber, deixa que eu te ensino a vender esse negócio aqui, amigo. Quando ela começou a vender, é que o negócio explodiu, foram mais de 1.000 esfregões vendidos em meia hora nesse programa. Então, Joy Mangano, para mim, é uma grande inspiração inovadora. Mas tem outros exemplos também, Cadu.
Sim.
Então, os pais que criam brincadeiras para fazer com os filhos, pessoas que criam novas formas de cozinhar, se locomover. Quem sobrevive no Brasil é inovador. A gente não pode esquecer, né, Cadu, que o nosso país é extremamente desigual. Então, aquela mãe de família que está se virando com um salário mínimo para sustentar 3 crianças sem apoio de um pai, essa mulher certamente é muito inovadora, porque o tanto de adaptação que ela faz no dia a dia dela é gigantesco.
Certeza.
Dito isso, temos mensagem de áudio,
Cadu? Temos mensagem de áudio e temos uma mensagem aqui interessante também. Bom dia, Nath, Cadu. Sou o Eduardo Massari, tenho 40 anos e quando tinha 15 anos de idade, eu comecei a levar os cachorros do bairro para passear para ganhar uma graninha. Coisa que na época não existia e hoje já é uma profissão.
Existia.
Olha aí
Total.
Que legal. Né?
Maravilhoso. Passear com um cachorro, o cara tinha 15 anos, ele percebeu ali que tinha uma necessidade, né, da vizinhança. Maravilhoso. Tem mais?
Tem. 989-215-989. Vamos ouvir.
Bom dia, pessoal. Bom, aqui quem fala é o Zinho do Alto de Pinheiros. A gente... a minha família, a família da minha ex-esposa, criou um fundo onde a gente colocava uma graninha lá, era pouca coisa, R$100 por mês, né? Mas tinha umas 15 pessoas e a gente foi colocando isso foi gerando um caixa e com o tempo a gente foi negociando tudo que podia negociar para pagar à vista e pagava o que se pagaria para uma loja, para uma escola, tudo se pagava para o fundo. Né? Isso foi capitalizando, foi dando juro para dentro do fundo e depois de 10 anos a gente fez uma divisão que deu uma grana legal.
Muito bom.
Muito bom, hein? Né?
Excelente. Excelente. Quer ver? Tem exemplos muito simples assim, Cadu. Por exemplo, tem muita gente que na própria estrutura familiar nunca teve ninguém que viveu de aluguel.
Sim.
Então, para essa pessoa, nesse contexto onde toda a família dela vai contra essa ideia de morar de aluguel para poder investir o dinheiro, ou de ter um carro por assinatura, que é outra inovação
também
muito recente. Imagina, onde eu ia pensar, sei lá, 10 anos atrás, de não ter um carro? Então hoje, a ideia de ter coisas, ela passa a valer cada vez menos, porque hoje você pode compartilhar coisas, compartilhar objetos e gastar muito menos, inclusive, porque quando você vai lá e faz as contas, você descobre que em boa parte dos casos, salvo exceções, vale mais a pena você compartilhar ou não ter a posse de um bem, vale mais a pena você alugar e não ter a posse daquilo. Lembrando que tem vídeo no canal sobre isso, tá, gente? Não é em todas as situações, mas é na maioria delas. Certo?
Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
Show me, irmã.
Olha, acabou de chegar aqui pra minha mensagem do Sérgio 80. Nath, pensando aqui, se o trabalhador não tem uma casa, mora de aluguel e perde o emprego, ele fica sem teto, não seria melhor a projeção de comprar um teto? Mas aí a gente precisa pensar que para comprar um teto, essa pessoa também precisa de dinheiro. Então, por isso que depende de caso a caso. Porque se ele for financiar, ele vai ter uma parcela. E se ele não pagar a parcela do imóvel, meu amigo, ele vai perder o imóvel. Porque não é dele, enquanto ele não terminar de pagar. É só você ir em qualquer site de leilão ali para ver o tanto de gente que acreditou que por estar comprando algo que é seu financiado, tinha a posse do bem, mas não tem, gente. Para de pagar um imóvel financiado para você ver se você vai continuar sendo dono daquele teto. Então, eu entendo o seu argumento, mas quando a gente olha aluguel e financiamento pelo ponto de vista da posse, enquanto você não quita o seu imóvel, ele não é seu. certo? E é para isso que serve a reserva de emergência. Seja para você continuar financiando o imóvel, continuar pagando suas parcelas, seja para você continuar pagando o seu aluguel. Então, quando a gente fala sobre planejamento financeiro, que é o que eu sempre levo para vocês de forma mais estruturada, a gente também tem que ponderar reserva de emergência. Ou seja, focar todos os esforços do curto prazo para montar a sua reserva de emergência. Nem que para isso você tenha que inovar em reduzir ao máximo o seu custo de vida por um tempo, por um período curto, gente. Não é sobre se restringir para sempre. É sobre ter uma reserva de emergência que vai cuidar de você caso isso aconteça. Outra coisa, existem seguros. Seguros que você faz para o caso de uma perda de emprego, sabia disso? Então, se você perder o emprego, o seguro tá lá para pagar teu aluguel se você precisar. Cadu, o negócio é o seguinte, tem mensagem de áudio para a gente escutar? 989-215-989. Qual foi a coisa mais inovadora que você já fez para ter mais dinheiro? Vamos ouvir.
Vamos ouvir a galera aqui, vamos lá.
Bom dia, povo da poupança gorda. Aqui é o Ricardo Galvão, de BH. Olha, o Cadu, acho que é Elon Musk.
Pode ser, Elon.
E empreendedora aí, é claro que é a Natália, né, velho? Essa aí é disparada, a empreendedora nossa aí do Brasilzão aí. Quiçá do mundo.
Que é isso, quiçá, gente? Quiçá
das galáxias.
Olha!
Muito obrigado.
O meu corre foi colocar uns galões de água na minha Kombi e lavar uns carros na rua com uma bombinha 12 volts ligada na bateria.
Olha!
Deu pra fazer uma grana boa. Ainda faço. Abraço.
Maravilhoso, gente. Seguinte, Cadu, então eu trouxe aqui alguns elementos de inovação, né? Como é que você constrói um raciocínio de inovação? Primeira coisa, tem muita gente que acha que inovação começa de um problema que se quer resolver. E aí aqui eu já vou trazer uma inovação para isso.
Manda.
Porque para mim, pensar no problema não necessariamente vai fazer você imaginar uma solução. Talvez você continue preso ou presa ao problema, porque a nossa cabeça adora um probleminha. Então, eu começo os meus processos, aqui é a Natália falando, tá, gente? Os meus processos de inovação com a pergunta, o que eu quero melhorar? Eu não penso no problema, eu penso, o que eu quero melhorar? Pode ser a minha saúde financeira, o meu corpo, a experiência de compra de alguém, a qualidade de vida da minha cidade, o salário médio das mulheres no meu bairro, a quadra do meu bairro, da minha comunidade. O que você quer melhorar? Para mim, as inovações sempre partem deste lugar. O que eu quero melhorar? Segundo, o que já é feito para melhorar essa situação? O que já existe que está sendo feito para melhorar? E se você acha que ainda tem que melhorar, é porque aquilo não está funcionando, certo? Porque se estivesse funcionando, você não queria melhorar. A não ser que já tenha uma melhoria implementada e você acha que aquilo não é suficiente, que pode ser melhor ainda. Terceiro, qual pequena mudança você pode fazer além da ideia? Porque inovação tem ação no nome, né, Cadu?
Sim.
Então, inovar não é você ter ideias. Inovar é você ter ideias e conseguir implementá-las de forma que você gere uma mudança naquele processo ou naquele resultado, por exemplo, na sua vida financeira. Então, inovar precisa sempre ir além das ideias. É mais do que iniciativa, é também acabativa, certo?
Certo.
E quarto, se você não tem ideia nenhuma, pergunte, traz a galera para compartilhar junto com você. Pô, eu tô querendo melhorar aqui essa quadra. Tá toda furada, né? Os meninos estão ralando o joelho. A galera cai aqui, não dá para brincar mais nessa quadra aqui. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Como é que a gente pode melhorar isso? Traz outras pessoas que vão te dar ideias. Vamos fazer uma vaquinha, vamos bater na porta da prefeitura, vamos fazer um evento beneficente, vamos aproveitar que está chegando o Natal para fazer um bazar, e o que a gente conseguir de dinheiro com o bazar de Natal, a gente chama a própria galera da comunidade, faz um churrasco e todo mundo trabalha para melhorar a quadra. E assim vão surgindo as grandes inovações, que podem parecer muito pequenas, tá, gente, para você. Mas para quem vai receber o benefício daquela melhoria, isso é tanta coisa. Então, às vezes, a gente subestima o nosso poder de implementar melhorias, de fazer pequenas mudanças que, mas é tão pouco. É pouco Para quem? Para aquelas pessoas ou para você, é muito, é tudo que você precisa. Então, vá aos pouquinhos, assim, sabe? E tome cuidado, porque muita gente vai falar que não dá para fazer, não, você tá ficando maluca, ai, para que fazer isso? E jamais pare na primeira barreira. Jamais pare o seu e se, ou as suas ideias de melhoria, no primeiro balde de água fria que te jogarem, tá? Normalmente isso acontece. Tem gente que quer fazer, mas aí encontra uma primeira barreira e fala, ah, é mesmo, né? Não vai dar certo. Então, assim, começa a procurar gente que apoia suas ideias, que também sonha junto com você. E você vai precisar fazer isso várias e várias e várias vezes. Não é na primeira tentativa que você vai conseguir. Mensagem de áudio, Cadu,
quero
escutar.
Vamos lá, 989-215-989.
Bom dia, Cadu, bom dia, Nath. Aqui é a Aline e Joana do Churras Delas, que a gente criou as proteínas prontas, que a gente viu no mercado. Olha, que faltava,
proteínas,
as pessoas
prontas
não tinham tempo para fazer a carne,
a mistura,
o churrasco.
Sim.
Então a gente desenvolveu uma carne pronta, embalada a vácuo, pronta em 20 minutinhos no banho-maria.
Que
a gente
é isso,
desenvolveu ainda esse produto para facilitar a vida das pessoas, para comerem bem, comerem carne de qualidade e sem perder tempo na cozinha, sem aquelas que não sabem fazer ou aquelas que não têm tempo. E tá dando super certo.
E maravilha.
E cadê a propaganda? Cadê o
Churras
nome do
Delas?
Churras Delas.
Isso.
Isso é inovação na veia. É uma forma das pessoas poderem usar aquilo, economiza tempo. E no caso, assim, o que ela queria melhorar? Queria melhorar a qualidade de alimentação das pessoas, que às vezes não comem tão bem assim. A pessoa que quer comer carne, mas não consegue. Ou que chega, inclusive, deve ser um pouco mais em conta do que você pedir uma comida de aplicativo. Então, parabéns. Muito inovador mesmo.
Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
Show me, irmã.
Tem mais mensagem de áudio?
Temos aqui no 989-215-989. Vamos ouvir.
Oi, Natália, Cadu, bom dia.
Bom dia.
De São Paulo. Em termos de inovação, acho que o mais legal que eu fiz foi o seguinte. 2008, época da internet ainda branco e preto, eu ia casar e eu queria ganhar de presente de casamento os passeios da lua de mel. Então eu contratei um e-commerce e coloquei no como produtos do e-commerce os passeios que a gente queria fazer lá na Europa, né? E aí foi muito legal, porque não existiam ainda sites de casamento, né?
Ah, que
e
famoso.
O pessoal comprava, ia lá, comprava, parcelava no cartão, ligava pra gente pra saber se não era fraude e tudo mais.
Olha.
E deu super certo. Valeu.
Nossa, isso é muito inovador. Pra quem tá aqui na live e não escutou, mas você pode escutar em radiorock.com.br, o cara criou um site de casamento quando não existia, e aí ele deu nominhos, assim, na galera ia apoiar o casamento em vez de dar presente, ia comprar pacotes dentro da lua de mel, e aí ele criou lá um sitezinho com os nomes desses passeios pra quem quisesse apoiar, digamos assim,
legal,
aquele momento. Muito legal, Cadu. Amei. Tem mais?
Tem mais aqui, vamos lá. 989-215-989.
Bom dia, Cadu. Bom dia, Nath.
Bom dia.
Falar um pouco sobre megalomania versus inovação. Minha experiência, né? Um parente meu conseguiu comprar um bar na Augusta durante a pandemia.
Olha.
Depois que a pandemia passou, que começou a recuperar o que foi investido, um belo dia ele pegou o produto que mais vendia no bar e falou, a gente não vai mais vender isso, agora a gente vai vender isso daqui porque eu tô falando que vai vender isso daqui, sem dado nenhum, sem estatística nenhuma, não vai vender mais isso daqui, que é o que mais vendia, é o que mais dava renda, e agora vai vender isso daqui, porque eu tô falando que é isso daqui que vai vender.
Eita!
É, resultado, né? Você querer inventar a roda assim, do dia pra noite, o resultado foi inevitável, né? O bar faliu, né?
Total.
Querer implementar alguma coisa devagar e ver como é que seus clientes recebem é uma coisa. Você, do nada, com a sua megalomania, querer chegar e falar, agora que vai vender isso daqui porque sou eu que estou dizendo, aí já é demais, né?
Too much.
Too much.
Bom exemplo. O bom exemplo do outro lado também, né? Porque às vezes a gente quer inovar, mas acho que tem essa questão da melhoria, Cadu.
Sim.
Quando você pergunta o que eu quero melhorar, é um pouco mais difícil de você cair nessas ciladas que normalmente são motivadas por um negocinho chamado ego.
Verdade.
Então, quando você tem, de fato, na essência da pergunta, o desejo de melhorar, e você também traz outras pessoas para colaborar, né? Olha, eu quero melhorar isso. É, mas aí que tá, é tudo muito tênue assim, sabe, Cadu? Porque às vezes quando você compartilha com as pessoas que não estão prontas para receber ou para entender aquela adaptação que você tá fazendo, sim, você corre o risco das pessoas falarem, ah, esquece, isso aí não vai dar certo. E ao mesmo tempo, se você não compartilha, você corre o risco de botar tudo a perder, de colocar todo um negócio a perder, como foi o caso. Assim, eu acho que no fundo, o que vale é o aprendizado. O que será que seu amigo, seu cunhado, sei lá quem não entende direito, o que será que ele aprendeu com essa experiência? Será que ele entendeu? E na próxima vez que ele for fazer algo semelhante, ele vai fazer aquilo que ele já tinha, né? Os produtos do bar que ele já vendia. Colaborando, né? Ou seja, conectado com esses novos produtos? Talvez sim, né? Tem mais, Cadu?
Tem mais uma aqui, vamos ouvir.
Bora.
989-215-989.
Bom dia, nação. Aqui é Douglas.
Bom dia, nação.
Há 2 anos nós decidimos criar uma marca de café especial, né? Somos produtores, inclusive fazemos a torra desse café, né? Por meio de tecnologia para agregar muita qualidade, aroma e sabor. E colocar um produto de qualidade, né, na mesa do brasileiro. Valeu, grande abraço, vivo rock.
Investir no café que é uma boa, né?
Pô, demais. Ó, Cadu, quer um exemplo? Eu participei recentemente de um evento muito legal chamado Hackathon, lá em Santa Rita do Sapucaí. Sim. Aliás, é um dos maiores eventos de inovação, eu ousaria dizer, do mundo, tá? Não deixa nada a desejar para SXSW, de verdade. E ainda tem sotaque mineiro e café.
Olha,
delicioso.
Olha, que legal.
E aí eu fiquei numa pousada, aliás, um beijo para as meninas lá da pousada do Barão. E aí, assim, elas... Primeiro, o processo criativo de novas bebidas lá é assim, todo mundo do café se reúne para inventar novas bebidas uma vez por mês. E dessas reuniões, surgiu um negócio que eu tô fazendo na minha casa agora, que é o seguinte, dica de receita de café para todo mundo.
Manda que eu quero.
Você faz, café gelado, uma limonada, limonada, né? Dois limões espremidos, água, você pode botar um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de adoçante, se você quiser.
Olha.
E aí você faz um cafezinho expresso ou um shotzinho de café passado, mas tem que ser um café mais forte, não pode ser aquele café coado mais aguadinho, tem que ser um café mais concentrado. Diria assim, uns 2 dedinhos de café para um copo... dois dedinhos de café para um copo americano de limonada, e aí você joga o café na limonada com bastante gelo, Cadu.
Diferente, você nunca provei, hein? Que delícia.
Isso é uma inovação. Total. É você usar ingredientes extremamente conhecidos de uma forma completamente diferente para melhorar uma experiência. Pô, será que não dá para melhorar? Será que eu vou aguçar o paladar de alguém com esta inovação? E aí, olha só que legal. Eu tava esse final de semana num hotel no Rio de Janeiro, lá pro Rio Innovation Week. E aí eu falei, pô, isso aqui é tão legal. Eu quero melhorar a experiência desse hotel. E aí eu ensinei a galera do hotel a fazer esse café. Então já estou espalhando a palavra do café do Barão Santa Rita do Sapucaí pelo Brasil.
Boa! Temos aqui
uma
mensagem saideira, vamos ouvir.
Bom dia, Cadu. Bom dia, Nath. Me chamo Viviane. Primeira vez que eu inovei, eu estava na fase da escola, na pré-adolescência, adolescência. Que eu ia até o Brás, que é bem longe da minha casa.
Brás.
E de ônibus, de trem, enfim. Comprava um pão de queijo que vendia de balde lá, uma massa de pão de queijo.
Sei.
Assava às 5 horas da manhã e levava cedinho para a escola para vender.
Olha. Máximo. Isso é inovação. Sim. Isso é inovação. Isso é exemplo. Sim. Então, muito obrigada, inclusive, viu? Gente, e é claro que a gente não deseja que as pessoas acordem 4 horas da manhã e que elas trabalhem além daquilo que o corpo humano é capaz de suportar. Mas ouvindo como eu posso explicar? A alegria que ela tem na fala dela ao dizer isso, eu entendo que é algo que fazia bem pra ela, certo?
Sim.
Que dava autonomia, que fazia com que ela tivesse o próprio dinheiro dela. Tem alegria nisso. Então, se pra ela isso funcionava, eu fico muito feliz. Porque também é sobre isso. A gente não pode querer que todo mundo deseje acordar de madrugada pra trabalhar e comprar massa do pão de queijo como ela fazia, pra assar e vender na escola. Mas a gente também não pode negar o desejo que muitas pessoas têm de crescer, e entender que neste momento do país que a gente vive, crescer financeiramente significa a gente fazer alguns sacrifícios. Então eu fico muito feliz por você e que você tenha empregado isso na sua vida, e eu tenho certeza que você está colocando esse mesmo exemplo hoje de outras formas. Este foi Me Poupa 89. Semana que vem teremos um programa especial sobre crianças.
Ah, sim!
Como cuidar do dinheiro das crianças, como ensinar educação financeira para as crianças, como fazer com que os seus filhos não sejam o zero à esquerda com o dinheiro que você é, que ele tenha mais zero à direita do que zero à esquerda, por mais zeros depois do ponto do que zeros antes do ponto. Bom. Este é o programa da semana que vem, Cadu. Vai ser incrível. Vou ter convidado especial que já faz isso com as filhas dele, ou seja, exemplos reais de uma paternidade que cuida bem das suas crianças e do dinheiro das crianças semana que vem. Este áudio vai ficar salvo, este vídeo também lá no meu Instagram, @NataliaArcuri. Se você tem amor no coração e quer que mais pessoas inovem, pega essa setinha aqui, compartilha com todo mundo. Semana que vem estaremos de volta. Cada um beijaço pra você.
Um beijão,
e até
Nath.
Semana que vem.
Até semana que vem. Beijo! Tchau!
Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.